Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! Hoje eu estou aqui trocando a minha taça de rosé por um saboroso picolé de limão para falar sobre uma das maiores ciladas que qualquer mulher pode cair e provavelmente já caiu em algum momento da vida, ser ONG de macho. E para isso eu trouxe ela, que é a maior contadora de histórias do país e fez essa expressão cair na boca do povo. Se aqui no Solteira Profissional eu falo que a ideia é ser um encontro de amigas sentadas no tapete bebendo vinho, posso dizer que o podcast da minha convidada é daquelas divertidas conversas de boteco cheias de causos. E eu, como boa mineira, é óbvio que amo. Ela é psicóloga, podcaster, roteirista, além de ser um refresco ácido gostosinho para os nossos ouvidos. Bem-vinda, Deia Freitas!
Oi, cheguei!
Muito obrigada, que honra e alegria ter você aqui no meu humilde podcast.
Eu que agradeço o convite.
Deia, para quem está perdido no mundo da podosfera, conta para eles quem é você na bio do Tinder.
Eu sou Deia Freitas, roteirista e podcaster, e tenho um podcast de histórias chamado Não Inviabilize.
Que é maravilhoso! E tem vários quadros, e é uma loucura. Para quem gosta de história, de uma boa fofoca, quem não gosta? É o nosso refresquinho mesmo, diário. Odeia, você criou, pelo menos popularizou a expressão ONG de macho. Então, acho que não tem ninguém melhor para explicar o que é isso. Conta um pouquinho para a gente.
Bom, assim, né? Existem várias maneiras de você ser ONG de macho. Pode ser emocional, financeira, enfim. Quando eu digo para a gente não ser ONG de macho, é você não se anular e para fazer coisas para um cara, entendeu? Seja o que for. E às vezes as pessoas confundem: ah, mas então eu tenho um marido que é muito legal. Pô, faça as coisas pelo seu marido, tal. Não é disso que eu estou falando, entendeu? A gente está falando aí de pessoas que realmente se aproveitam da gente, ou financeiramente, emocionalmente, usam a gente como terapeuta, como Uber, como tudo, sabe?
Sim, eu
Então
acho
é
que
sobre isso.
a gente pensa muito na questão financeira, né, dos golpes e tal, mas igual você falou, vai muito além. É quando alguém quer você ali como uma bengala, né?
Exatamente, exatamente, em todos os sentidos, assim.
E você acha que dá para a gente identificar sinais assim logo no nicinho, antes dessa ONG aí ser concretizada de verdade e ter consequências maiores?
Olha, eu acho que é tudo muito relativo, né? Às vezes a gente está tão envolvida que é difícil, né, perceber que você está se anulando, ou que você está fazendo coisas que você não faria, né? Eu acho, não sei, eu sou meio contra essa coisa de sinais, receita, sabe? Eu acho que cada relacionamento é um relacionamento, então é lógico, né, que tem coisas que a gente vê que a gente fala, putz, eu acho que isso tem um pouco cara, né, de para onde isso vai. Mas eu não gosto muito de criar receita, não.
Você acha que todo mundo está sujeito aí a isso, mesmo as mulheres que são independentes emocionais?
Sim, todo mundo. Tranquilamente, todo mundo.
E você tem alguma história sua que você possa compartilhar com a gente?
Olha, eu já fui ONG, sim, de macho, em vários sentidos, assim. Eu já, por exemplo, já fui terapeuta de muito namorado, já deixei de fazer coisa para mim, para fazer coisa para namorado. Eu acho que mais nesse sentido, assim, financeiramente não, porque eu sempre fui pobre.
Pior
Classe
que
C.
tem algumas pobres, né, que tá ali e se endividam. Você
É, pois
assistiu
é, pois.
o documentário do golpista do Tinder?
Aham,
Pra mim é uma grande demonstração
sim. Sim.
ali da ONG do macho,
Ali é
né?
ONG total. E você vê, eram mulheres que independentes, né, com trabalhando, enfim, pessoas que estão aí online e tal, mas todo mundo está sujeito, assim. Não tem como, né? Se você pega uma pessoa sedutora como aquele cara e o jeito que ele fazia as coisas, né? Que te deixava ali meio presa, meio zonza, meio sem saber o que estava acontecendo de fato, né? Super misterioso e tal. Eu acho que é difícil escapar, né? Quando você está no meio, às vezes você até percebe que o barco está furado, mas ele já está afundando, você já está lá, né?
É, e também, assim, cada caso é um caso, né? Tem que ver também todo o contexto. Às vezes é alguém que já vem de uma carência. Esses caras também, eles sabem pegar muito no ponto fraco, né? E aproveitar disso. Então, usar até abusos psicológicos, emocionais, para entrar na cabeça da pessoa, né?
Sim, sim. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. É de um e-mail que eu recebi, que a moça casada, ela e o marido, ela, antes de casar, ela já tinha um carro, casou com ele, depois que casou, ele estabeleceu que era mais fácil ele ir de carro e ela ir de ônibus. Só que o carro era dela, concorda?
Meu
e
Deus!
E ela passou 2 anos enfiada em ônibus, e o cara indo de carro com o carro dela, até o dia que ela falou, mas gente, eu não preciso disso, né?
Meu, mas levou 2 anos!
2 anos, porque ele convenceu ela que, assim, ia gastar menos gasolina, porque o trajeto dele era menor, sendo que ele podia ir de ônibus, então, se o trajeto dele era menor, né? E ele sempre foi de ônibus, porque ele não tinha carro. Era mais fácil ela ir de ônibus, que era um ônibus só, mas era um ônibus que dava uma puta volta, ficava lotado. Ela passou 2 anos nisso, até um dia que ela perdeu o ônibus, e ela falou, gente, eu não preciso disso. Aí no dia seguinte ela pegou a chave do carro e de carro. Quando ele viu que ela tinha de carro, ele ficou puto.
Como ela ousa andar com o próprio carro dela.
É, e abalou o casamento.
Isso que eu ia perguntar, então, abalou a relação.
Abalou a relação. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Que às vezes a gente não saca. Você tá passando por um puta perrengue que você nem precisava. Você não é mãe do cara, você não, sabe? Você não é nada assim. Você é esposa do cara, mas você vai mandar o cara de carro, seu carro, e você vai de ônibus 2 anos.
Gente, e assim, é muito louco, né? Porque provavelmente alguém nesse tempo, alguma amiga, algum familiar, deve ter falado, mas não faz sentido isso, e ela, né, ela deve ter usado todos os argumentos que o cara usava.
As pessoas no começo falavam, e ela falava, nossa, o pessoal não quer me ver feliz. Até ela ver o quanto ela estava infeliz naquele ônibus lotado, sabe? Que ela sentiu vontade, palavras dela, de atropelar ele com o carro. Jorge.
Algo que poderia ter sido resolvido tão antes, né?
Era só ela falar não, falar então, legal esse seu plano aí, mas não vai rolar porque o carro é meu. Acabou. Enfim, mas ele fez de um jeito que parecia uma boa proposta para ele. Né?
É ser bom de lábia, né?
É, pois é, eu contei hoje essa história no podcast, assim, o cara muito bom de lábia, muito bom.
Ai, tem mais algum caso que você lembra?
Ai, olha, assim, de ONG, tem um monte, tem uma outra que abriu, deixa eu substituir aqui o que ela tinha aberto, vou falar barbearia, mas não foi uma barbearia, abriu uma barbearia pro cara, e aí ela injetou dinheiro lá para ele... realizar o sonho dele, né? Mas o sonho dele era ter uma barbearia, não era trabalhar.
Queria o status de dono.
E aí era assim, era uma barbearia pequena, bem arrumadinha, e ele era barbeiro, mas ele queria contratar um barbeiro e ficar de gerente. Gerente de uma portinha. Ela abriu para ele trabalhar, né? E aí começou a dar briga, porque ela falou, como que você quer que eu mantenha um funcionário sendo que você é barbeiro? Aí já
que
viu, né?
Loucura!
É.
E tem casos, porque a gente acaba, né? Os dois casos que você citou acabam sendo de mulheres que são mais bem resolvidas financeiramente do que o cara.
Sim.
Você acha que isso tem algum peso diferente? É um padrão, talvez, ou não?
Olha, você sabe que eu acho que não, assim, eu já peguei casos assim de mulheres que vendiam. Eu não sei se pode falar marca, não sei se pode ver.
Pode.
Avon? Pode falar Avon? Pode. Que vendia Avon e o cara trabalhava também, ela só tinha o dinheiro da Avon e pegava o dinheiro da Avon, tipo, para comprar as coisas que o cara queria lá, que era só para ele, sabe? Então ela estava trabalhando, vendendo Avon para comprar coisinhas para o bonito, que, sabe? Já tinha grana e tal, e ela ainda dividia as contas com ele, ainda o que sobrava da Avon. Ele, tipo, tinha sonhos. Pô, todo mundo tem sonho.
Todo
cara,
mundo
tem sonho.
E é isso, né? Eu acho que isso une muito com o último caso que você contou da barbearia, porque, cara, você não é dono do sonho da outra pessoa.
Exatamente.
E se é um sonho, você é que vai atrás e vai conquistar também, porque isso vai ser muito fácil.
E essa da barbearia, ela tinha o sonho de fazer uma viagem para fora, num lugar que eu nem lembro onde, mas assim, para fora do Brasil, né? E, poxa, ela tinha o dinheiro. Ela tinha dinheiro. Ela podia ir. Ela tinha o sonho de fazer esse passeio. Acho que era Fátima. Algum lugar religioso, assim, sabe? Fora do Brasil.
Uhum.
E ela tinha esse sonho de fazer isso com a mãe dela. E ela pegou esse dinheiro do sonho dela para fazer a barbearia do sonho do bonito.
Gente...
Sendo que ela, sim, ela podia, né, pegar esse dinheiro e ir para passear com a mãe dela, que era o que ela queria. Mas ele convenceu ela que passeio era supérfluo e ele ter a barbearia que era importante. Só que ele não queria trabalhar, ele queria ser patrão, né?
Assim é fácil, né? Eu quero ser patrão sem trabalhar e também sem investir, porque tem
Exato,
alguém para investir para mim.
Exato, o dinheiro dela, tanto que passou um tempo, ele fechou. Ela perdeu tudo que ela investiu, né? Ele fechou a barbearia.
Cara, agora tem uma coisa também, né? Eu acho que quando é esse prejuízo financeiro, por mais que, enfim, seja difícil e tenha suas consequências, você acha que muitas vezes ele é mais fácil de ser percebido e contornado do que quando é uma ONG de baixo emocional e, enfim, que mexe com toda uma questão do sentimento mesmo da pessoa? Não que o outro não mexa, mas, enfim, quando é o cara tá usando a mulher de muleta emocional mesmo.
Ai, olha, eu não sei, eu acho que o do dinheiro, pelo menos, quando a fonte seca, né, aí para.
É
Aí
isso que eu tô pensando.
Problemas ficam evidentes. Mas, por exemplo, é um caso também que eu já recebi, que a moça casou e eles chegavam do trabalho e o cara tinha, assim, 1000 problemas para contar do trabalho dele. Tudo bem, estava desabafando com ela, mas quando ela ia falar... Ele falava, vai, não, não quero ouvir. Eu já tenho muito problema no meu trabalho, não quero ouvir. Então, todo dia era isso, todo problema que ela tinha, que ela ia conversar com ele, ele falava que não queria ouvir. Porque ele já tinha muito problema e aí despejava tudo nela. E ela foi ficando sobrecarregada, né? Até o dia que ela falou, olha, então vamos fazer assim, você não fala mais nada do seu trabalho e eu não falo do meu, porque eu já não consigo falar mesmo, né? E aí o cara arrumou uma amante e falou que a culpa era dela, porque ela não ouvia
Nossa,
ele.
tudo errado. Nossa,
Então,
com
quer dizer,
tantos
e aí
níveis
achava
de
sim,
coisa errada nessa história.
e achava sim que ela estava errada, que a culpa era dela real, assim.
E aí, né, a mulher já tá ali tão envolvida com aquilo que ela começa a acreditar que de fato a culpa foi dela, né?
Exatamente, exatamente. Teve uma hora que ela falou, poxa, eu parei de escutar ele.
Nossa, e eu imagino tanto que você passou por isso sendo psicóloga.
É, pois é, né? É duro ouvir, né? Mas tem muita história, nossa, tem muita história assim, muita.
Eu tava pensando, né, quando eu pensei no tema do episódio, falando, ah, eu nunca fui ONG de macho, até porque eu nunca tive um relacionamento duradouro, não deu nem tempo. Ledo engano!
Ah,
Mentira
sim!
pura!
Se
Puríssima!
procurar bem, acha.
Acha muito! Eu tava na pandemia, no início, né, 2020. Comecei ali a conversar com carinho, eu já contei do carinho aqui no podcast, porque é aquele típico esquerdomacho, músico
Sim.
e psicanalista.
Nossa, detesto!
Pior
Detesto!
tipo, mas assim, aquela que grita, um alarme vermelho assim, piscando, com sirene, e a gente lá conversando. E aí ele estava lançando um álbum. E todo dia ele me mandava release para eu revisar, para eu editar, para eu complementar a coisa.
Nossa, tudo de graça.
Tudo, perguntava, eu mandava entrar em contato com o jornalista de Pernambuco que eu tinha contato, de BH, tudo. Eu fiz todo um rolê até revisar release em inglês pro boyzinho, eu revisei.
Mentira.
E aí a gente foi se encontrar finalmente, foi todo um protocolo, né, que pandemia e tal, encontrar com ele na casa dele. E aí, e tava aquela coisa, né? A gente ficava 3 horas conversando por vídeo. Aí ele falou: não, quando eu te encontrar, eu vou te agarrar, vai ser uma loucura, e pai, prometendo, não sei o quê. Chegamos lá, nada, nada. E eu, gente, mas não ia fazer, ia acontecer.
Ele só queria os releases, só.
Só ele, só que eu cheguei lá, tudo combinadinho. Ele falou que a ex dele tinha pedido para voltar, a ex que mora lá em Goiás, e que ele ficou mexido e tal. E aí eu falei: mesmo que você não falou isso antes, ele não foi no caminho, enquanto você estava chegando aqui. E aí
Meu
pronto. E
Deus.
acabou, nunca mais ouvi falar no boy, mas eu sei que, filha, que o release que eu escrevi foi parar até no Japão.
Olha, tá vendo? Foi super ONG.
Foi muito ONG, usou do que eu tenho de melhor, sabe? O meu lado profissional.
Meu
Ai, que
Deus,
lixo.
ainda fez você ir até a casa dele. Podia ter te falado, te poupado, né? Dessa.
Sim, e assim, e na hora que eu tava indo, ele mandando mensagem: nossa, tô super empolgado, feliz demais, nem acredito que eu vou te ver, isso aqui foi eu chegar lá. E eu tava gata, não é desculpa de que eu não tava bonita, porque o que que eu fazia? Eu aparecia muito horrorosa nas chamadas de vídeo, virou até figurinha aí dos meus
Para
amigos.
causar um impacto positivo.
Eu ficava horrorosa. E meus amigos, você tem coragem de aparecer assim no vídeo com o cara? Eu tenho, porque não tem desculpa. Quando me encontrar, vem ver que eu sou gata. Não resolveu, ideia, foi.
Ai, que ódio fazer você ir até lá.
Foi horrível. Mas enfim, aí depois eu descobri que ele era o típico esquerdomacho músico mesmo, que conversava com várias e encontrava, transava uma vez e sumia, mas fazia mil declarações
Nossa.
antes. Enfim, quem nunca, né? Aí que eu percebi mesmo que eu acho que ninguém está ileso e todo mundo deve ter algum caso de ONG e só não parou para pensar nisso.
E se ele for cara de pau daqui um tempo, ele te manda um textinho. Ah, você podia dar uma olhada?
Ah, mas
Pode
é...
aguardar.
Oh, vou até ensaiar minha resposta. Porque eu
Fala,
não. Ah,
posso sim, é tanto. É, posso sim, claro. É tanto. Meu
maravilha.
Pix, manda o
Meu
Pix.
filho. Maravilhosa, é isso. E é muita cara de pau, né? Porque assim, ele faria isso, ele atenderia de graça, ele tocaria de graça.
Exatamente, pois
Mas
é,
era
né?
aquela coisa, ele vai mexendo completamente, mas é no momento de carência, de pandemia, eu não tava vendo ninguém. Então, assim, aquela coisa de: nossa, você é tão linda. Ai, não, eu tô apaixonando.
Tá vendo a carência? Minha amiga Clara, a Verbuque, fala que a carência é a mãe da roubada. E é mesmo.
Nossa, eu sou louca para receber a Clara aqui.
Ah, Clara, maravilhosa.
Nossa, ela é muito maravilhosa. E é o que eu ia te perguntar também, se você percebe em comum nos casos que você recebe, tanto no podcast, mas enfim, na vida mesmo, com as pessoas que você conversa, que o fator carência é um ponto em comum?
Não, nem sempre, viu? Nem
É?
sempre, não, nem sempre. Às vezes a gente vê uns casos que a gente fala, putz, realmente. Mas nem sempre. Tem cara que tem muita lábia, né?
Tem um caso que eu amo do podcast, ele é até dos mais recentes, que é porque eu sou, né, eu uso muito aplicativo, então amo esse tipo de casos. E é um que a menina estava conversando com um cara e ele sempre ligava de número privado. E eles foram se encontrar, combinado de encontrar. Ela ficou 2 horas no shopping esperando ele. E ele deu um bolo nela. Um tempo depois ele apareceu falando que, na verdade, ele estava preso, né?
É, e ele
E
não estava.
ele
Spoiler, não estava.
não. Na verdade, a mulher dele, que estava grávida, e no dia passou mal.
Pois
E
é,
ele não pôde.
pensa.
Gente, a pessoa prefere falar que está presa. Tipo.
Exatamente. Pensa só, prefere falar que, sei lá, é um bandido do que é casado, né?
Ai, eu amo que ele falava que. Ele falou que não queria falar todas as infrações dele, né? Numa coisa
É,
assim.
não, para mim a melhor parte é quando ela chega no mercadinho e não sabe se ele tá assaltando. Que ele tá lá no caixa, se ele
Sem
tá
trabalho.
assaltando o mercadinho, né? Porque tem todo um histórico, né? Ai, gente, será que ele tá assaltando? Será que entro, falo oi? Será que tá armado?
a Luísa ficou culpada, né? Nossa, eu tô julgando mal o cara, ele se recuperou, tá aqui, tentando uma nova vida e tal. E ela foi indo conversar com ele, é muito maravilhoso.
É muito maravilhoso, né? Porque primeiro depois deu aquela culpa, né?
Foi! Tipo, que pessoa péssima que eu sou, tô né? julgando o cara. A sociedade tem que abraçar esse ser mesmo. Na verdade, era só porque ele era casado e a mulher tava grávida.
Maldito.
E eu amo, porque a gente chega num ponto que a gente fica com dó do cara, né? Olha como que
sim,
a gente...
Tanto que eu tive que dar nome pra ele, porque se eu não desse nome, todo mundo já ia achar que ele era o vilão, né? Eu
nunca você humanizou ele!
Exatamente, porque como ele era um presidiário, eu falei, poxa, né, vamos fazer, né, esse link e tal, né? E aí, no final, porque eu fui lendo, quando ela me mandou, eu fui lendo nessa vibe, né? Poxa, que legal, será que ela vai dar uma chance, né? Quem sabe? Mas aí depois fiquei pensando também, o que será que esse cara fez, então? Porque a gente pensa, né? E aí depois, que não era nada disso, eu fiquei com ódio, mas eu falei, se eu não colocar o nome dele, todo mundo já vai ficar com ódio. Uhum. E eu quero deixar a galera dar uma torcida, assim, né? Aí eu botei um nome nele. Nem lembro que nome que foi, mas eu lembro que eu botei um nome, né?
Ah, eu também não lembro. Mas, assim, esse é um caso que eu mandei para várias pessoas.
Eu acho que
assim, era...
Se não me engano, acho que era Edinho o nome que eu pus nele. Acho que era Edinho.
Ah, eu acho que alguma coisa assim mesmo. Era um diminutivo.
É, alguma coisa assim. Para ficar bem, bem humanizado, né?
Bem fofo. Tadinho do Edinho.
Tadinho do Edinho.
Mas tem aí, tem o alerta que a gente não percebe. Você fala que não gosta de sinais. Mas olha só, um cara que não que liga pra você de número, sempre de número privado, e aí depois ele ainda foi te encontrar e não apareceu e não deu satisfação.
É. Agora, olha, antes eu falava assim: ah, tem que ter cuidado com um cara que não tem rede social, né? Mas eu também acho que tem uns casos, assim, eu acho que eu já contei uns dois ou três, mas ultimamente eu ando recebendo casos, assim, de caras que têm rede social, com a esposa na rede social, mas ele te marca, ele te deixa ver só as fotos que, tipo, no Facebook, que ele não tá com a esposa, por exemplo.
Eita, que estão se profissionalizando.
É, os caras investem tempo, porque pensa para fazer essa seleção.
Meu
Deus. E coloca, sei lá, no Melhores Amigos, sei lá, eu não sei como é o esquema, mas tem como você filtrar, né?
No Facebook.
E aí o cara bota todas as mulheres nesse filtro. Então aí você entra, você vê foto dele com a mãe dele.
Com o cachorro.
Com o cachorro. Sabe? Foto assim que você fala, poxa, o cara é muito bacana. O cara é muito legal, fazendo trabalho voluntário.
Nossa.
E aí, de repente... Tem outras fotos que você não vê, que é ele com a esposa grávida, ele com os filhos.
E nisso, a mina se achando super FBI.
Exato!
Sou muito esperta, tá aqui. Exato. Tudo.
Os caras um passo à frente.
Ai, é mais um episódio que eu fico aqui falando que a mulher hétero sofre, sabe? Esse é sempre verdade. O lema.
Verdade, apesar que eu recebo também... histórias, assim, de lésbicas, né? De gays. Eu acho que tá todo mundo meio que sofrendo um pouco, viu?
Então a gente vai virar planta.
É.
A gente tem que virar planta e é isso. Odeia, você tem algum mandamento para evitar cair em roubadas?
Olha, eu, assim, né? Eu já falei, eu não gosto dessa coisa de pôr uns sinais, umas regras e tal, não. Mas eu procuro dar sempre um passo atrás, sabe? Tentar ver melhor, assim. Tipo, ah, tô muito empolgada. Paro, respiro, vou ver o que é, assim. Mas ainda assim, acho que se a gente estiver muito apaixonada, a gente cai.
É, eu lembro, acho que foi no Santíssima Trindade que você participou, que você fala para não emprestar o cartão de crédito.
Isso é fato, né, gente? Mas
e
isso
aí...
não é nem só pra... Mas, ó, eu falei isso e eu acho que eu tinha acabado de emprestar o cartão pra uma pessoa que trabalhava comigo comprar uma geladeira e que me deu um calote.
Ah! Ai, tô rindo com respeito.
Não, pode rir, porque é isso, entendeu? Na hora você se vê envolvido e...
Não, e acho que esse episódio tem muito tempo, então, assim, foi muito antes do golpista do Tinder tá aí. E a gente tá vendo, as meninas todas fizeram cartão pra emprestar pro cara.
É, pois é, vários cartões, né? Ele fazia, dava olerite pra elas falso. Agora, se o cara te dá um olerite falso, você já não vai falar, poxa, sei lá, acho que tem alguma coisa errada aqui. Esse cara fabricando olerite. Colocou a mina lá ganhando 90 mil por mês para ela poder tirar um crédito alto.
Agora, e o cara falando que era do príncipe do diamante e precisava de 10 mil euros emprestado da mulher.
É, né? Pois é. Pois é. É difícil. Duro.
É, acho que é isso. É sempre desconfiar, né?
É, mas aí mesmo também, início. Se a gente desconfiar de tudo, como é que a gente vive? Desconfiando de tudo.
Verdade. A gente não se relaciona, né? Porque, né, você nunca vai confiar na palavra do outro. Se o outro falar que, sei lá, não foi no encontro porque ficou agarrado no trabalho, você vai ficar achando que tá com outro. Então, isso também não é saudável.
É. Então...
Ah, gente, vai benzer e usa vários cristais, tudo pra... Toma um banho de arruda.
Ou seja, não vai funcionar. Igual.
Mesma coisa.
Match Cultural.
Chegamos no momento do Match Cultural, aquela diquinha gostosa para vocês aproveitarem aí. Deia, o que você tem pra gente?
Olha, eu quero indicar um livro da Carolina Maria de Jesus chamado Casa de Alvenaria.
Olha, como que é a história?
É, geralmente as pessoas indicam o livro dela que é Quarto de Despejo, né?
Eu achei que conta... ia indicar ele.
É, porque conta ali a história de quando ela estava na miséria. O Casa de Alvenaria vai contar a história dela depois que ela saiu da miséria, né?
Eu
quando ela
sabia
foi.
Que tinha esse, eu só
é que ela conseguiu morar numa casa e outros problemas surgiram, como ela era encarada, né? Como uma mulher negra que agora não era mais pobre, como ela era encarada na sociedade, né? Com as pessoas que ela convivia, e depois, como foi que ela voltou a ser pobre?
Nossa! E é também no estilo do Quarto de Despejo, tipo um diário?
Sim, sim, sim.
Olha, que incrível, eu não sabia, ele não é famoso igual o Quarto de Despejo, né?
É, então, eu acho que todo mundo tem que ler, assim, principalmente pessoas como eu, que vem da classe C, e aí a gente consegue um pouquinho de coisa na vida, e sempre tem aquela sensação de que tudo vai acabar, né? Que tudo vai voltar a ser como era antes. E ela fala muito disso, sabe? De como eram as relações, de como ela ficou agora que ela não passava mais fome. Então, é um livro muito interessante, assim.
Ai, linda dica. Eu vou colocar na minha lista. E você indicou o livro todo sério, todo tal. E aí, agora eu vou para a minha bagaceira, que é Casamento às Cegas 2 e Casamento às Cegas Japão.
Meu Deus, é bom? Conta pra mim se é bom isso. Eu comecei a assistir um pouco, gente, não consigo.
Então, é bom porque é péssimo e é bom pra você sentir vergonha alheia, entendeu? É o que eu chamo de reality milhopan, que é aquela coisa ruim, é muito ruim, mas estiver comendo e não consegue parar, ter salgadinho, é isso. E essa temporada tá muito maravilhosa, porque ela tá muito pior do que a primeira. Porque
nossa,
parece que... eu vendo muito bem as coisas que eu assisto, né? Porque é assim, todos os casais ali que foram se formando na cabine, né? Porque a premissa é que tem as conversas de 14 casais que vão se conversando entre si, até rolar o match entre eles, mas eles não se veem. Só depois que um pede o outro em casamento e a outra pessoa aceita, que eles finalmente se veem.
Sim, é assim, toda temporada é isso, né?
Isso, essa é a premissa do reality.
Sim, sim.
O que eu tô achando diferente nessa segunda temporada? Isso é o americano, o brasileiro, e acho que vai ser lançado no final do ano. Que eu senti mais as pessoas querendo formar o casal meio que na forçação. Então, assim, todos os casais não tem química nenhuma, todos têm alguém ali que é tóxico e que está gritando cilada, mas parece que eles que estão continuando meio que persistir e chegar no casamento, sabe?
E algum casou?
Não cheguei ainda. O último episódio do casamento vai ser lançado essa semana, eu estou ansiosa.
Ah, tá.
Mas aí eu comecei a assistir essa semana a versão japonesa. E aí eu já estou considerando um estudo antropológico. A outra querendo achar sentido no reality ruim. Mas por quê? Porque, gente, o Japão é muito diferente, assim. Tem uma série que eu já indiquei aqui no podcast, na verdade não é nem série, é um documentário, que é O Amor e o Sexo pelo Mundo. E o primeiro episódio é sobre os japoneses, como eles se relacionam. E é um nível que as pessoas não se tocam, casais não andam de mãos dadas, inclusive depois que casam, eles dormem em quartos separados. Então não existe toque mesmo para eles. Eles têm muita
Sim.
dificuldade, ao contrário da gente. E outras questões assim que culturais muito muito presentes. Então, tem uma menina que vira um grande drama para ela porque ela já é separada. Então,
Ah,
sofre muito.
sim.
Ela falou que se separou antes dos 30 e até então ela nunca falou com ninguém que ela era separada. E o cara tenta ficar consolando ela, falando que para ele estava tudo certo ela ser divorciada. E ela começa a chorar muito.
Nossa.
Então, assim, são pontos muito diferentes. Até uma coisa que me chamou a atenção: tem participante de 50 e tantos anos, que isso nunca ia acontecer aqui. Tanto nos Estados Unidos quanto na versão brasileira, é uma média de 30 anos, 35 é o
Sim,
mais velho disparado,
é.
e lá não. Então, eu acho que eles têm essa ideia, essa visão diferente sobre a idade. Então, eu tô achando interessante, mas eu ainda não posso falar muito porque eu estou no terceiro episódio. Deia, muito obrigada.
Eu que
Obrigada, sim,
agradeço, foi
por
muito
ter
bom.
aceito e pela generosidade. E você é uma das minhas
Imagina.
podcasts preferidas e é uma honra ter você aqui.
Ah, eu que agradeço o convite, amei. Me chame mais vezes.
Não fala isso que eu chamo. Obrigada, viu? Um beijo e um beijo
Ai,
para todo
obrigada,
mundo.
um beijo, gente.
Até semana que vem.
Tchau.